Muito bom dia, seja bem-vindo.
Muito obrigado, Melissa, é uma honra estar aqui com vocês na CBN. Aliás, uma curiosidade, eu participei de um projeto muito interessante logo depois que a CBN nasceu como a rádio que toca notícias, que foi pela Rádio Gazeta, a rádio que pratica esportes. Então a CBN veio, né, com um propósito de muito jornalismo, né, tanto que era a rádio que tocava notícias, né, e nós nascemos com uma rádio que praticava esportes. Então foi 94, 95, foi bem em cima desse projeto maravilhoso da CBN. Obrigado pelo convite.
Que bacana, a gente que fica muito agradecido, muito feliz por você, claro, estar aqui conectado com a gente e trazer aí um pouquinho dessas informações. Eu queria que você contasse pra gente um pouco de como os seus livros, eles podem ajudar aí a se tornar um bom empreendedor.
Bom, primeiro, né, tenho certeza que com autoconfiança, porque o maior adversário, né, de quem pretende se tornar um grande empreendedor é ele mesmo. Ele começa a criar aqueles, né, assim, aquela síndrome, né, o medo do sucesso. As coisas começam a avançar, ah, mas e agora? Eu preciso contratar, eu preciso crescer, eu preciso comprar uma máquina nova. Ou seja, né? E aí é um momento muito delicado, onde se você não tiver muito perseverante, resiliente, inclusive, né, para enfrentar e aprender com os problemas e até transformá-los em oportunidades, um grande empreendedor pode, infelizmente, ter uma carreira abortada. Então, é muito importante realmente, né, que com a leitura dos livros, você perceba que esses grandes empresários, como Samuel Klein da Casa Bahia, como Mr. Fisk das escolas de inglês, Haroldo Galassini da Coamo, que é a maior cooperativa agrícola da América Latina, Mário Gazin, né, que é um empreendedor assim, brilhante, hoje eu computo a Gazin como a principal rede varejista do Brasil, viveram dificuldades, né, no seu início, tiveram que muitas vezes, né, abrir mão de uma segurança, de um emprego ou de um salário mensal para investir no empreendedorismo, passaram por dificuldades, mas venceram. Então, acho que esse é o grande recado que fica realmente para quem lê as biografias. E além disso, né, Melissa, ninguém é só empreendedor, é pai, é filho, é amigo, né, enfim, o livro traz também muito humanismo, né, em relação a todos os papéis que a gente representa e que eles também na sociedade.
E aí você comentou, né, sobre a trajetória, sobre a história, na verdade, de vários personagens, e eu queria que você trouxesse agora pra gente o que que eles fizeram de diferente e o que eles têm em comum que trouxeram aí, que conseguiram chegar, alcançar o sucesso.
Bom, assim, eu acho que o diferente, né, porque todo mundo sonha, né, mas nem todos transformam o sonho em realidade. Eu acho que o diferente é isso, né, eu costumo até metaforicamente dizer que esses empreendedores, eles idealizam pegar uma estrela com as mãos, né, e pegam, né, e a grande maioria acha que a estrela está muito longe, que o braço não vai alcançar, que se apontar para a estrela vai dar verruga no dedo, enfim, fica com um monte, né, de teoria da conspiração. Então, realmente, são grandes empreendedores. E que, a partir do momento, isso eu ouço muito deles, eu acho assim, muito lindo, né? Me emociona muito quando um deles me comenta isso, olha, eu não preciso de mais nada, o que eu preciso agora é gerar emprego, gerar riqueza, permitir com que as pessoas tenham, né, uma segurança pessoal, profissional, formem seus filhos, se forme nas faculdades, façam suas qualificações com MBA, enfim, né, pós-graduação. Então, isso é muita compra em suas casas, viagem, conheçam outros países. Então, a partir do momento, Melissa, não é mais por mim, né, mas é pelas pessoas, né, pelos outros, pela sociedade, pelo grupo de colaboradores. Tanto que tem biografados meus com 40 mil colaboradores, 70 mil colaboradores, enfim, isso é muito lindo realmente.
E agora eu queria que você destacasse e deixasse também, né, falasse um pouquinho de como as pessoas, aquela pessoa que tem essa ideia, que tem esse sonho, qual o primeiro passo que ela tem que fazer para trazer esse sonho à realidade?
Bom, o primeiro passo é não perguntar para um amigo o que ele acha, né? Porque isso pode abalar. Se ele quiser desistir do sonho, pergunta para 5 amigos o que eles acham, né? De empreender. Por quê? Porque as pessoas são medrosas, né? As pessoas muitas vezes têm receio de sair de uma segurança. Eu mesmo, eu era um grande executivo da Votorantim, com 24 anos apenas, né? Tinha 6 anos de casa, E eu perguntava para as pessoas, olha, eu estou cansado, não quero mais trabalhar com zinco, Zamac, siderurgia, eu quero ser jornalista esportivo na época, né? E as pessoas falavam, oh, você é louco, pelo amor de Deus, como é que você vai largar uma carreira sólida na Votorantim? Enfim, eu larguei a carreira só porque eu ouvi a minha voz interior, né? Eu ouvi o meu coração, em detrimento ao que as pessoas diziam, né? Enfim, saí e cobri 3 Copas, 3 Olimpíadas, tive uma carreira, graças a Deus, brilhante no jornalismo, enfim, alcançando tudo que eu almejava, até que um dia também, né, de 2000 para 2001, já estava cansado do jornalismo, e eu entendi que eu precisava realmente ir para um outro caminho, que foi das biografias ou dos livros, né? Tanto que este ano completo 20 anos de trajetória com 38 livros. E as pessoas diziam, mas você é louco, você é repórter da Band, da principal equipe esportiva do Brasil, vai abandonar isso tudo, enfim. Então as pessoas realmente são receosas em relação a largar uma segurança, mas para partir em busca daquilo que você idealiza. Então o meu conselho é esse, né? Ao invés de ouvir o que as pessoas acham, ouça a sua voz interior. Se você tiver convicto, né, e consciente que esse é o caminho, não hesite, vá em frente.
É isso aí. E agora você, né, colocou aí o que o outro trouxe também, a importância de acreditar nos seus sonhos e colocar esses sonhos em se tornarem realidade, né? Dar esse primeiro passo. Mas eu queria agora que você falasse um pouquinho da sua experiência pessoal em escrever essas biografias. Eu acredito que você, escrevendo, você também aprende muito. Eu queria que você contasse um pouquinho de como é escrever as biografias, como é ter essa experiência.
Absurdamente, Melissa. Eu até estava conversando agora há pouco com um querido amigo, né, da área da saúde, e ele estava justamente, né, ao lado de duas recém-formadas médicas, e ele disse o seguinte: eu não tenho medo de compartilhar o que eu sei, né? E o senhor Mário Gazin diz: olha, a gente não pode reter conhecimento, é que um dos meus biografados, a gente recebe conhecimento e devolve. Então, eu acho que isso realmente é o que acontece comigo. Confesso para você que a cada projeto, porque são mais de 100 horas, né, sendo confidente dos maiores biografados, né? Então são mais de 100 horas de conversa com o meu biografado e mais de 200, 300 pessoas que eu entrevisto. Então imagina quanto conteúdo eu recebo, né? E aí eu tento devolver isso em forma de palestras, né, de mentorias, em forma de textos e tudo mais. Então, o que acontece justamente com quem recebe muito conhecimento é isso, né? Tem que devolver. E principalmente uma palavra, um ombro amigo, né? Um texto que você publica pode com certeza ajudar as pessoas, né? Aliviar uma dor, enfim, né? Esclarecer uma dúvida ou trazer um alerta. Então eu acho que é como se a gente fosse um fio condutor, né? Você recebe energia, mas ela não pode ser retida, ela precisa ser compartilhada. Então é isso que eu faço, né? Através de subprodutos, né, eu compartilho isso.
Elias, eu quero te agradecer por participar aqui do Jornal da Manhã, trazer um pouquinho dessa trajetória, né? Falar um pouco dessas pessoas de sucesso e falar um pouco da sua experiência também. Muito obrigada, viu? E muito sucesso.
Amém para nós todos. Muito obrigado pelo espaço. Deixo um abraço para você e para todo mundo que nos acompanha. E olha, não tenho medo de ser feliz. Vamos em frente. Obrigado, Melissa.
É isso mesmo. Bom dia, tchau, tchau.